Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história. O Congresso dos Estados Unidos.
Ainda no século XVI, os primeiros colonos britânicos tentaram se estabelecer na América do Norte. Mas apenas em 1607 foi fundada a primeira colônia que conseguiu vingar, Jamestown, na Virgínia.
Esses pioneiros prosperaram com a produção de fumo e, com o tempo, o tipo de tabaco da Virgínia passou a ser o mais consumido do mundo. Outro marco importante na colonização foi a chegada à América do Norte do navio Mayflower, em 1620, com um grupo de 101 puritanos.
Esses homens, mulheres e crianças eram membros de uma seita religiosa reformista. A partir daí, novas colônias foram surgindo.
Mas vamos dar um salto no tempo. Em 1763, a França reconheceu a vitória britânica na Guerra dos Sete Anos, que, entre outros ganhos territoriais, deu aos ingleses o domínio do Canadá. Sentindo-se poderosa, a Grã-Bretanha aumentou seu controle sobre as 13 colônias americanas, tanto no aspecto político quanto no econômico.
Nessa época, essas colônias eram habitadas por uma população não indígena de 3 milhões de pessoas, incluindo 600 mil negros, quase todos escravos. E os colonos não gostaram nada da nova política real e, principalmente, do aumento dos impostos.
Após diversos incidentes, em 1774, representantes de 12 colônias se reuniram na Filadélfia, no que seria conhecido como Congresso Continental. Apenas a Geórgia deixou de enviar representantes. Para o governo britânico, isto foi visto como um gravíssimo ato de rebeldia.
O conflito armado começou em abril de 1775 e desembocou na Declaração de Independência no dia 4 de julho de 1776, aprovada pelos representantes de 12 colônias, com a abstenção da delegação de Nova York.
Com o apoio militar da França, as forças americanas obtiveram a vitória decisiva sobre as tropas inglesas em 1781, com a rendição da fortaleza de Yorktown.
Foi apenas em 1787 que consolidou-se a estrutura institucional dos Estados Unidos da América, como explica a conselheira Kristen Kane, da Embaixada Norte-Americana em Brasília.
11 anos depois da nossa Declaração de Independência da Inglaterra, os fundadores americanos fizeram uma convenção constitucional na cidade de Filadélfia. E foi ali, durante esta convenção, que eles fizeram o que agora nós temos como governo, incluindo a Constituição Nacional e incluindo o Congresso. O nosso Congresso tem duas casas, como o Congresso Brasileiro, o Senado, com dois representantes de cada estado, e também a Câmara dos Representantes, com o número de deputados segundo a população do estado. Em princípio, os senadores representam os interesses do estado, enquanto os representantes representam o interesse do cidadão. Este ponto é importante porque os representantes têm distritos onde eles vão para comunicar overtamente com os cidadãos e têm um verdadeiro relacionamento com os cidadãos para os representar no Congresso.
Um dos aspectos que chama a atenção na democracia norte-americana é a manutenção dos mesmos princípios dos fundadores daquela nação, ao longo de mais de dois séculos, como expressa a diplomata Kristen Kane.
A nossa Constituição, por exemplo, não mudou muito, só algumas emendas, 27 até agora, em 235 anos da história. E o nosso próprio Congresso também não mudou tanto. Então, estes princípios duram até hoje. O que mudou é a composição dos membros do Congresso. Por exemplo, tivemos o primeiro afro-americano que entrou no Congresso justamente depois da nossa Guerra Civil. Tivemos a primeira mulher que entrou em 1916 e ela foi eleita só por homens, porque naquela altura nos Estados Unidos a mulher não tinha direito para votar. Agora temos 20% do nosso Congresso composto de mulheres, que não é suficiente, deveria ser 50%, mas já nós fizemos muito progresso.
Outro ponto considerado vital na estrutura institucional dos Estados Unidos é a presença de um sistema de freios e contrapesos que tem funcionado satisfatoriamente desde a independência, como ressalta a conselheira Ken.
O equilíbrio entre os poderes é muito importante na nossa democracia. Temos três poderes iguais e nenhum poder tem um papel superior ao outro. O poder legislativo cria as leis, o poder executivo executa as leis e o poder judiciário faz interpretação das leis. Um dos nossos fundadores, James Madison, diz: a ambição foi feita para contra-agir outra ambição. E foi neste princípio que o equilíbrio dos três poderes foi feito. E nós temos um sistema de freios e contrapesos, no qual um poder pode limitar o outro. Por exemplo, se o nosso Congresso faz uma lei, o Tribunal Federal pode decidir que não concorda com a nossa Constituição. Então, a lei pode já não existir. É a mesma coisa com o poder executivo. No mesmo sentido, o judicial é limitado, digamos, por nomeações, porque é o presidente, o poder executivo, que faz as nomeações pelo Tribunal Federal. Oh,
beautiful. James Madison foi o quarto presidente dos Estados Unidos e considerado pelos historiadores o pai da Constituição. Esse político tinha opiniões bem claras sobre o relacionamento que deveria existir entre governo e cidadãos, que embasam até hoje a essência da democracia.
Se os homens fossem anjos, não haveria necessidade de governo. Se os anjos governassem, não seriam necessários controles internos ou externos sobre o governo. Ao estruturar um governo que será administrado por homens sobre homens, a grande dificuldade é, em primeiro lugar, devemos habilitar o governo a controlar os governados e, em seguida, obrigar o governo a se controlar.
America! Parlamentos do Mundo é um quadro redigido por Ivan Godoy.
Apresentação, Lia Passarinho, Ivan Godoy e Tiago Medeiros.
Produção musical, Felipe Cafino.
Trabalhos técnicos, André Menezes.